dá para jogar bola toda hora. E aí eu fui jogar bola muitas vezes. Sexta-feira passada foi feriado, eu joguei bola da hora que levantei até a hora que eu fui deitar. E no sábado, um pouco menos, que a mãe deu uma saidinha com eles. Então eu joguei muita bola. O segundo problema dessa mensagem é que no final do livro eu descobri que essa mensagem você não fala, você não prega, você vive. Então eu devia vir e ficar calado. Mas eu vou tentar falar um pouco. E eu vou falar de uma forma muito hipócrita, porque eu não sou um cristão que vivo que eu vou falar. Então eu almejo isso, eu quero chegar lá, certo? Não estou dizendo faço o que eu faço, estou dizendo eu quero ser assim, quero chegar lá e devemos chegar lá. Mas não estou. Quero viver como um cristão íntegro, como um cristão inteiro nas mãos de Deus. Sobre integralidade, certa vez eu ouvi uma palestra de um maestro. Eu trabalhava numa empresa, nós fomos fazer uma convenção, e o cidadão levou uma orquestra lá e deu um show, e esse maestro foi falar sobre ser íntegro. O que é ser íntegro? Então, entre outras coisas, ele falou o seguinte, que ser íntegro é você se dar por inteiro naquilo que você está executando. E aí ele foi dando exemplos que todo mundo foi, nossa, isso também. Ele falou que aquela pessoa que coloca uma esteira para correr na sala da sua casa e vai correr assistindo TV, essa pessoa não é íntegra. Ele não está se dando por inteiro no exercício que está fazendo. Então ele está praticando o exercício e assistindo TV. Ele falou, está errado. Pessoa vai fazer caminhada e vai ouvir música, está almoçando e está lendo jornal. Então nós não somos íntegros, ele falou. Se você vai praticar um exercício físico, você tem que colocar a sua mente e todo o seu corpo em função, seus ossos não pensam, né? Mas é como se até os ossos pensassem no exercício físico que você está praticando. E nós não somos assim no nosso dia a dia. Às vezes a gente almoça lendo jornal. Eu já almocei com um cara outro dia em São Paulo, ele estava na metade do prato e ele pediu um café para o garçom. E era o primeiro contato que eu tinha com aquele cidadão. Falei, mas que engraçado. Ele pediu o café, e aí ele conversando, almoçando, e despejava um açúcar, dois, três, e colocou uns quatro saquinhos de açúcar no café, mexendo no café e comendo bife. Assim, muito esquisito, né? Muito estranho. Não estava sendo íntegro para o bife, né? O bife estava sendo traído pelo café. Fui procurar no dicionário o que quer ser íntegro. E entre outras definições, tem uma que fala o seguinte, que ser inteiro é que contém todas as partes. Nenhuma novidade. Mas me chamou a atenção de partes. Que ser inteiro não é ser homogêneo. Ser inteiro é conter todas as partes. Então, um bolo geralmente, ele é inteiro e é homogêneo, a não ser que seja um bolo formigueiro cheio de formiga. Mas um bolo de chocolate, ele é inteiro e homogêneo. Se você arrancar uma árvore por inteiro, você verá partes diferentes naquela árvore. Raiz, caule, folhas, fruto, etc. O nosso corpo, ele é assim. Ele é constituído de células diferentes, de pele, para quem tem, de cabelo, de olhos, células diferentes. Mas é um corpo inteiro, não homogêneo. Então, eu quero falar sobre isso, sobre sermos cristãos, ou um tipo de cristão, não só um cristão de final de semana, ou não só um cristão de CPPI, ou não só um cristão no momento que está lendo a Bíblia, mas ser um cristão em todas as etapas, em todas as partes da minha vida por onde eu passo. Não é uma tarefa fácil, mas eu não posso pensar de outra forma. Eu não posso me dar ao luxo de ser marido de meio período, de ser um pai de meio período. As minhas decisões no meu dia a dia, isso leva em consideração. Eu sou casado, eu tenho filhos, então eu não, tem coisas que eu não posso fazer, porque eu tenho crianças, então eu não posso pegar todo o dinheiro da família, comprar uma moto super poderosa e ficar rodando a 300 km por hora na pista, porque eu tenho que pensar em outras coisas. Então, isso é ser íntegro, ser inteiro. Nós temos muitas facetas das nossas vidas que nós separamos momento para não cristão. Tem uns amigos meus que jogam bola numa cidadezinha aqui perto, que o que eles falam lá é o seguinte: o que acontece aqui dentro do campo, fica aqui dentro do campo. É mais ou menos o seguinte: nesse momento nós não somos cristãos, nós podemos bater, apanhar, xingar, porque nesse momento o que acontece aqui, morre aqui. E tem gente que quase morre lá. Inclusive um amigo meu saiu de lá de costela quebrada. E quem quebrou foi o pastor. Que, segundo ele, é a pessoa mais mansa que joga lá. É. E outro dia, eu conversando com ele agora, 15 dias, falei: e o jogo lá? Ele falou: continua indo. É, ele falou: semana passada saíram no tapa. Quem? O diácono com não sei quem. E aí, ele falou: e aí os bobos do chega disso foram lá e apertaram: deixa os caras se matarem. Tem que matar mesmo e bater. Então, é um momento não cristão. Um momento declarado. Então, isso é uma maneira longe, né? Então, existem vários exemplos. O Pedro estava dizendo outro dia que, no tempo da Segunda Guerra, alguns soldados nazistas, eles iam para as igrejas durante os finais de semana com os seus filhos, e na segunda-feira pegavam filhos de outros e colocavam nas câmaras de gás. Então, assim, eu sou cristão até aqui, mas hoje é segunda-feira. Sou cristão até aqui, mas agora é o jogo de bola. Jogamos bola à tarde, agora nós somos crentes. Você dirige louvor e eu prego. Então, são atitudes que nós cristãos estamos aprendendo a conviver com isso. Lidamos com isso. Nós não nos identificamos com esse mover cristão por completo dentro de nós. O Haroldo hoje falou sobre a lista de Schindler, né? Ele falou do filme, né? Da lista de Schindler. Recomendo, para quem não assistiu, já é um filme, já tem mais de 10 anos, provavelmente. E Schindler foi muito usado por Deus, eu acredito, um homem que tinha uma vida de caráter muito longe de ser um cristão, muito ambicioso, muitas coisas. E eu vou falar um segredo para vocês que eu acho. Se ele fosse crente, ele não seria tanto usado por Deus daquele jeito. Porque ele teve que mentir para a guarda, ele teve que enganar pessoas para comprar judeus. Ele mentiu, ele fez coisa que não se deve fazer. E ele fez e salvou pessoas. E no final das contas, quando as 1.100 pessoas estavam desembarcando do trem, que ele comprou aquelas pessoas com dinheiro, enganou guardas, falou que estava produzindo material bélico, produzia nada, fabricava bala que não funcionava, fazia um monte de coisa errada para salvar pessoas. No final, chegou lá, ele foi olhar as horas, vou contar. No final do filme, ele tirou o relógio dele do bolso, e aí ele falou: puxa vida, esse relógio dava para comprar uma pessoa, talvez até duas. Então ele não era cristão, e ele notou que ele não se deu por inteiro. Tinha mais uma pecinha que dava para salvar mais uma vida. E aí o pessoal, e se ele não sabia, se eu não me engano, o pessoal deu o carro para ele, que era dele, né? O pessoal embarcou lá o carro sem ele ver, e aí deu para ele de presente. Ele ficou triste com o presente. Falou: ai, esse carro dava para 10 pessoas. Então, assim, uma pessoa que fez, uma pessoa que moveu, que salvou pessoas, e do fim ele viu que poderia ter feito um pouco mais. Então, nós também teremos esse choque na nossa vida, de que em algum momento nós vamos perceber que nós poderíamos ter feito um pouco mais, né? Ter praticado um pouco mais esse evangelho. Eu quero ler com vocês, eu queria ler Mateus, mas como o Romilto já passou por aqui, e ele é um doutor em Mateus, eu vou ter que ler em outra parte. Não tem problema, viu, Romilto? Eu quero ler Lucas. Ele falou em Lucas também? Lucas 6. Irmãos, não é uma aula, tá bom? Quem quiser perguntar, pode perguntar o que quiser, porque eu não sei tudo mesmo. Você pode perguntar o que quiser, que eu não tenho resposta mesmo, mas tem gente aqui que pode ajudar. Então, a sua dúvida expresse. Se tem algum comentário, algum exemplo, pode colocar também. Será muito bem-vindo. Lucas 6 diz o seguinte, versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixai-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. Grife aí agora. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o vós também a eles. Um minuto, por favor. Telefone de baiano é uma fanfarra. Que é isso? Tá perdoado, viu, meu querido? Porque ele fala aqui que eu tenho que amar o meu inimigo. Aquele que me odeia. E você me ama muito mais a você. Do amor ao próximo. Se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam. 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Eita, está apertando esse negócio. Não julgueis, 37, e não sereis julgados. 39. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? 41. Porque o que vês tu, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Isso não acontece comigo, viu, irmãos? Porque a trave sempre está no olho do outro, nunca no meu. Com você também, né? Sempre a trave está no olho do outro. Ele sempre erra mais. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tiro o argueiro do teu olho, não vendo tua trave que está no teu? Hipócrita. 46. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? O que, que Jesus estava mandando fazer? Essas coisas que nós acabamos de ler, certo? Está aí, ó, 27. Que é para amar o inimigo, que é para falar bem daquele que fala mal de você, que se alguém bater no seu rosto, dá o outro rosto. Se alguém naquele frio lá de Sorocaba roubar a sua jaqueta, dê também a camisa. Se levar o que é seu, não entre em demanda, não procure um advogado, não processe ninguém. Aí, se eu tivesse sido iluminado isso aqui uns tempos atrás, eu estaria muito mais feliz hoje. Então Jesus falou essas coisas e lá na frente ele falou, como que você me fala Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu mando fazer? E aí um pouquinho mais para frente tem um segredo. 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. mas o que ouve e não... Isso, tem um irmão acompanhando comigo ali, amém, irmão. Então vamos nós dois. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, veio a enchente, veio o rio e derrubou aquela casa. Sempre quando a gente ouve falar sobre ser bem alicerçado, né, estar na rocha, o que é uma pessoa bem alicerçada na palavra de Deus? O que vem na sua mente? Fale. Conhecer a palavra. Não é? Na minha, o que vem é: ah, essa pessoa é bem alicerçada. O que é? Ele conhece bem a palavra. Conhece. E Jesus não falou isso. Jesus falou que aquele que tem alicerce é aquele que pratica. Só isso que ele falou. Ele não mandou ninguém decorar versículo. Nem mandou vir para CPPPI. Mas é bom vir. Eu pus mais um P. Vai ficar mais chique. Só não posso dar a tradução para você. Então Jesus falou que a diferença se a casa vai ou não ficar de pé é quem pratica aquilo que ele manda. E ele falou isso bem no final do Sermão do Monte, Romildo, sobre os dois fundamentos. Você que é o mestre no 5, 6, 7 de Mateus. No final. Então ele falou todo aquele discurso e aí depois ele falou sobre isso. Que beleza. Ele falou um monte. E tipo assim, você ouviu? Legal. Isso não significa muita coisa. Quem pratica, esse está cavando. Eu estou chegando numa seguinte conclusão herética, viu, Christopher? Que o reino de Deus ele está de ponta cabeça. Quem serve, quem cava, quem procura lá para baixo, né? Quem quer ser o maior, né, Mari? Lavando os pratos, é que vai estar por cima. Então o reino de Deus ele está invertido na nossa lógica. Agora, uma lógica é: eu conheço muito da Bíblia e não pratico, isso é um grande problema meu. Se eu conheço, eu só li algumas ordens que ele deu ali no início, para ele amar o inimigo, emprestar sem esperar o pagamento. Não entrar em contenda, mesmo que ele tenha levado o que é meu, eu vou ser um bobo. É meu, isso é meu. Uma vez eu fui vender melancia com meu pai no garimpo, lá em Goiás. O garimpeiro é tudo gente boa, né? Tudo com peixeira, viu, Erivelto? Aí o cidadão pegou e levou a melancia, e eu tinha 10, 12 anos, e ele não pagou. E eu desci do caminhão e fui atrás dele. Meu pai, Clésio, deixa embora. Vai arrumar a encrenca com um garimpeiro aqui no garimpo, por causa do meu irmão, deixa embora. Não, a melancia era minha. E eu cresci, meus irmãos, e eu não mudei. Se você levar o que é meu, mas eu vou ficar muito bravo. Porque eu não pratico esse versículo. Eu sou crente um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas nessa hora eu estou jogando bola. Nessa hora não mexa comigo. Você está levando o que é meu. Eu não pratico essa parte. Eu falo Senhor, Senhor, em outro momento. Nesse momento que você está pegando o que é meu, me perdoe, Senhor, feche os olhos. Pá! Já ouviram essas historinhas, né? Então, eu não pratico determinadas coisas, e mesmo assim eu digo Senhor, Senhor. E ele não falou coisas suaves. Para eu amar o meu inimigo, para eu amar uma pessoa, para eu amar o Cristóvão, pessoa que eu gosto, que vai na minha casa, que me ajuda, que eu admiro, não, isso é fácil. Agora, para eu amar uma pessoa que não gosta de mim é difícil. Para alguém que me roubou, para alguém que fala mal de mim, eu tenho que falar bem dessa pessoa, isso é complicado. Mas isso é uma ordem. E é para praticar. E como que se pratica isso? Eu também não sei. Não sei como, mas a casa vai permanecer de pé se praticarmos essas ordens. Eu conheço. Quem aqui nunca tinha lido isso daqui? Já foi lido até essa semana, né? Quem nunca tinha ouvido falar? Todo mundo já ouviu falar. Então, cavar ter solidez não é com conhecimento, não é fazendo seminário. É bom fazer, é bom vir aqui no CPPI. Agora é muito mais importante eu praticar as palavras de Jesus, porque aí sim eu vou poder falar: Senhor, Senhor. Quem aqui tem empregado sabe, o cara: não, o senhor, é o patrão, é não sei o quê, e você sai, ele está te roubando. Ué, mas eu sou ou não sou o senhor? Fizeram uma pergunta para o Asher, né? E ele respondeu muito legal, que nós aqui que inventamos esse negócio de crer e de obedecer, que para eles isso não existe. Crer e obedecer é uma coisa só. Você crê, então você obedece, você crê, então você faz. Nós temos duas pontas: eu creio, mas eu faço diferente, não preciso necessariamente obedecer. E tudo isso começou, irmãos, com, segundo, né, o Haroldo foi fazer uma viagem no Israel, e ele colocou num dos e-mails lá, algo que ele já sabia, mas chamou mais atenção, de que falaram lá para ele que nós ocidentais temos uma vida dupla, ou tripla, né? Tem gente que tem muito mais, mas uma vida dupla. E que essas pessoas do Oriente, eles não têm essa vida dupla. O cara que ele pratica o judaísmo, em todos os momentos da vida dele, ele pratica o judaísmo. O cara que é muçulmano, ninguém tem dúvida de que aquele cara é muçulmano. As ações dele são voltadas para esse fim. E nós, cristãos, nós temos uma vida de cristão em determinado momento, mas dali para frente eu sou outra pessoa. Eu sou um negociante, eu sou um vendedor, eu sou um enfermeiro. Se for advogado, coitado, né? Sou um advogado, ou sou médico, fazendeiro, faço tantas outras coisas fora da minha vida cristã. Negócios, negócios, amizades à parte. Então nós temos essa vida dupla, que é o dualismo grego, né? Foram os gregos que inventaram essa vida, porque eles falaram que existe um Deus, isso antes de Jesus voltar, existe um Deus e existem as coisas terrenas, e essas coisas não se misturam. Irmãos, elas se misturam sim, porque essas coisas terrenas que eu vejo, que nós vemos, foram criadas por esse Deus que nós não vemos. E esse Deus que nós não vemos está andando sobre a terra através de outras pessoas. Se não existia quando Jesus começou a andar na terra, era Deus andando sobre a terra. Então não existia duas vidas, existia um Deus andando sobre a terra, num corpo humano, limitado. Poderia, talvez não está em todo o seu esplendor, em toda a sua majestade, até para poupar as pessoas que estavam próximas. Mas que era Deus, em carne, com dores, com sentimentos, com fome, com cansaço, e etc. E nós não podemos, então, nos distanciarmos dessa vida que Jesus veio trazer, que é uma vida íntegra, uma vida espiritual e uma vida natural na mesma pessoa, juntos, no mesmo momento. E eu quero trazer isso para a nossa semana, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Como seria bom se fôssemos cristãos no nosso local de trabalho? Eu aposto com você que todo empregador só ia dar trabalho para crente. Porque aquele cara trabalha não para si, não para mim, ele trabalha para Deus, que é a ordem. Tem um poema de Madre Teresa de Calcutá, eu até imprimi, mas eu não vou ler para vocês, mas ela fala um monte de coisas, né? Se você for gentil e as pessoas te maltratarem, seja gentil a si mesmo. Se você tiver boa intenção e as pessoas te maldizerem, continue fazendo a sua parte. Se você isso e aquelas pessoas te deram rasteira, continue. E lá no fim ela coloca: porque no final das contas, você vai ver que sempre foi entre você e Deus, nunca entre você e a outra pessoa. Então, quando o meu patrão enxergar que eu não trabalho para ele, e muito menos para mim, Que sossego! Ele vai fazer igual o cara lá da delegacia de José. Tua chave, José, cuida dos presos. Porque ele não vai fugir. Ele não vai maltratar. Ele vai fazer o que é certo. Quem dera fôssemos frações do que somos aqui, fôssemos lá no nosso trabalho. Vou dizer mais. Que eu fosse fração disso aqui, que eu fosse lá na minha casa. Que felicidade seria, que paz seria. Que tranquilidade, que segurança. Porque aquele que fala, aquele que prega, aquele que canta, aquele que ensina, tal qual, ele é lá na minha casa. Aí não ouviríamos aquela historinha de criança, né? Que queriam dar para a igreja porque lá o pai é santo, né? Lá o pai é outro, etc. Se meu filho falar isso, mas vai apanhar tanto, coitado. Não vai nunca mais falar isso. Melhor ficar com o papai batendo desse jeito do que muito mais. Porque, pensou que tristeza? Ah, lá ele é santo. Mas aqui, meu cunhado que fala, né, que um pastor, uma vez pregando, ensinando para casais, aí chegou um casal e falou, nossa, pastor, o senhor deve ser um show, né, na sua casa, o senhor deve ser uma... Ele falou, psh, não fala alto para minha esposa, porque ela sabe o marido que eu sou. Ela está comigo todo dia. Não tem como, irmãos, a gente continuar com essa vida dupla. Estou economizando, viu? De dupla. Porque tem gente que tem mais. Porque eu sou uma pessoa aqui e sou uma outra pessoa lá fora. E o mundo não é impactado. O mundo não está nem aí. Porque grande coisa, você ouviu o sermão, porque você ainda é um bobo. Ouve o sermão, dá dinheiro lá e vem fazer coisa errada aqui. Ou não vem respeitar aqui, ou não vem fazer isso, fazer aquilo, etc. Aproveitando que estamos em Lucas, Lucas 3, versículo 10. Então, as multidões o interrogaram, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Isso aqui era João Batista, pregando, batizando e rasgando o verbo lá, e algumas pessoas se converteram e foram lá. E aí? Interrogaram, o que, que havemos de fazer? Lucas 3, 10. Ao que João respondeu. João pregava sobre o quê? O reino. Coisas espirituais. Coisas do alto. Coisas que as pessoas não ouviam, não estavam acostumadas a ouvir. Não se ouvia aquilo em todas as sinagogas. Ou se ouvia era bem diferente. João falava com muita paixão, e as pessoas eram tocadas por aquele reino. Chegaram para ele, o que havíamos pois de fazer? 11, respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Aí foram também os publicanos, para serem batizados, e perguntaram, mestre, o que havíamos de fazer? Respondeu-lhe, não cobreis mais do que o estipulado. Também foram soldados e perguntaram, e nós, o que nós faremos? No capítulo 14. E ele falou, a ninguém maltratais. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Aquelas pessoas estavam tendo contato com o reino de Deus. O reino de Deus estava sendo revelado. Eles estavam sendo tocadas. Essas pessoas. Tanto que foram, João, o que nós vamos fazer? E João falou, faça um monastério, para todo mundo para lá e fica durante 3 anos. Não. Você é soldado? Vá lá. Não maltrate ninguém. Contente com o seu soldo. Ah, eu sou não sei o quê. Não maltrate ninguém. João falou de coisas práticas, coisas que se fazia a partir de segunda-feira. Eu encontrei o reino. E agora? Então, agora amanhã você volta lá no seu trabalho e seja um bom empregado. Volte para a sua universidade, seja um bom aluno. Você é médico, volte lá e capriche no que você vai fazer. Aí eu só sou filho, eu não faço nada. Vai ajudar a sua mãe a lavar louça. Contente com as ordens, com as limitações que ela der. E falavam de coisas práticas. Da onde que nós tiramos tanto misticismo para a gente se distanciar dessa vida prática, colocar isso para lá, isso não é importante, o motorista de ônibus não é importante para mim, deixa para lá, porque eu tenho uma outra vida cá. Se ele não executar bem a tarefa dele, meu querido, você não chega até aqui. Então as pessoas tinham contato com o reino de Deus e a ordem era: pratique as coisas corretas, faça aquilo que deve ser feito. Não é decorar versículo, não. Tem gente que tem muito versículo de cor na cabeça e que grave muito mais. E quanto pratica? Pratica 1, 2, 5, 10, 20, porque a casa só tem alicerce de quem cava. Cava quem pratica. Quem decora não cava nada. Quem tem conhecimento, meu irmão, você veio aqui fazer o seminário, isso não te dá alicerce nenhum. Se o dia que você voltar para sua casa, sua vida não for diferente lá, aqui é legal. A Elisa falou um negócio muito joia quinta-feira. A história que Deus está escrevendo nos nossos corações não é nos nossos momentos áureos de oração ou de reunião ou de revelação. A história que ele está escrevendo quando é? Nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos da nossa vida, no nosso dia a dia. Eu não posso desgrudar essas duas coisas, o reino e a prática, o que eu ouço e o que eu pratico. É Senhor, Senhor, e não pratico. Quem está entendendo, fala ai, ai, ai. Então, beleza. Depois que nós adotamos esse dualismo, essa vida dupla, vida religiosa e vida secular, né? Nós chamamos de vida secular. Falar nisso, quem que controla o relógio aí, já que o Haroldo foi embora, para mim falar, porque quando faltar, eu acho que vou fazer isso amanhã, quando faltar 15 minutos do meu tempo, é a proposta final que eu tenho a fazer para vocês, tá bom? Não me deixe esquecer. Vou lançar um desafio. Oi? É, mas na mensagem de amanhã, que eu vou... É. Mas hoje também será bom avisar, viu? Ainda bem que o Haroldo não está aqui, né, Haroldo? Assim eu fico mais tranquilo, porque o Haroldo é mais bravo. Depois que nós adotamos esse dualismo, essa vida dupla, religiosa e secular, ficou muito fácil ter o religioso profissional. Já que tem um religioso profissional, tem os religiosos comuns, normais. Pessoas que não têm liderança na igreja, não têm direção. Ou hoje, nos dias de hoje, não são pastores, nem bispos, nem apóstolos. São pessoas comuns. Então tem o clero e tem os leigos. Isso foi inventado há muitos anos atrás e utilizamos até hoje. A igreja evangélica só não tem papa, mas o restante ela tem tudo. Ah, na minha não tem. Então, mas tem. Tem as pessoas que são responsáveis. Tem os intermediários, né? Que a Elisa também falou muito brava aquele dia. Ela falou: não espere nada do pessoal de Montemor. Não espere nada de nós. Deus não quer intermediários. Deus não quer uma pessoa entre outra pessoa. Eu falo isso lá em casa para minha esposa, né? Às vezes tem alguma coisa com um filho e ela vem e fala: meu bem, quem te colocou nessa posição de intermediária? Deixe eu ter o contato com a minha filha. Eu ter os meus erros com ela e meus acertos. Você não pode ficar então. Ele falou: não, que é bruga. Não, não existe intermediário. Eu que sou um pai ruim, chato e terreno, não quero intermediário, ainda mais Deus que me ama. Deus não quer ninguém entre você e ele. Mas nós, irmãos, acabamos adotando isso. A gente acaba aceitando. Não, aquela pessoa, ele é mais íntimo de Deus. Não é não? Eu tenho pessoas que eu julgo que são muito mais íntimas de Deus. Então é muito mais fácil Deus falar com ele, e o que ele falar, eu acato. Não existe o profissionalismo, mas a Bíblia fala que quem é para você considerar maior do que você? Quem? Quem? Fala a todos, né? A todos, julgai ou considerai em maior honra. A todos. Então ele é maior do que eu, ele também. Quantos anos tem? 13. A Bíblia fala que é para eu julgá-lo em maior honra. Então eu devo submeter a todos, mas não ter um intermediário entre eu e Deus. Porque quando há, ou quando houve a manifestação, ou a colocação desse profissional espiritual, eu já me coloquei como leigo e ele então traz as coisinhas. Eu também a passei a não considerar o outro leigo. Você é mortal como eu, mas ele não, ele é o chefe, ou ele é o pastor, o nome que você dá lá na sua sinagoga. Então ele é o principal, lá na Bahia é chamado de principal. É verdade, irmãos. Eu não estou mentindo, viu, Romildo? Eu fui lá e ouvi, então só estou repassando. E quem aqui que estava lá que ouviu essa história do principal? Só eu, Romildo? Só. Nossa, então. Ah, o Erivelto estava lá também, né, Erivelto? Quando... Chave, vida. Não, mas tinha umas 50 pessoas lá que ouviram o irmão do Romildo falar que o Romildo é o principal. Que o Romildo é o mais importante. Que ele é o chefe. Eu vou ter que defender você, né, Romildo? O Romildo, nós passamos lá uma semana de CPP, né, Romildo? Intensivo lá, uma maravilha, muito joia. O irmão do Romildo não é da sinagoga. Então, e ele mora lá em São Paulo e vê muito pouco o Romildo. Aí chegou lá no último dia. Aliás, ele chegou lá aos 46 do segundo tempo. Já havia terminado. Aí estava naquela, né? Falando só isso, aquilo, né? Deus falou isso, tal, 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 beleza, pá, embora. E ele estava lá e um falou, outro falou. Ele falou, opa, também vou falar. O que esse rapaz vai falar, né? Chegou agora. Ah, então, eu sou irmão do Romildo e o Romildo é o principal aqui. E o Romildo passou a semana inteira falando de fermento, de não ter principal, de não ter... Aí a hora que o rapaz falou que aquele ali é o principal, todo mundo... Foi muito jóia, assim. O cara não estava lá a semana, então foi muito engraçado. Aí como todo mundo riu, aquilo foi combustível para ele. Ele falou, o Romildo é o mais importante. Aí todo mundo... O Romildo é o chefe. Então ele não parava nunca. Então assim, nós adotamos, colocamos essas pessoas como, né, principais. Ele está lá fora e sabe que aqui dentro a gente julga um como principal, como mais importante. Se eu julgo um mais importante, eu não julgo você tão importante, porque você é uma mera mortal como eu. Logo, o que você fala não tem tanto peso. O que ele fala tem. Então, o meu querido tem 13 anos e tem algo de Deus para mim. Então, não é muito importante, viu, meu querido? Porque o Roberto, ele é professor aqui, ele é mais importante. Mas não é assim, né? Nós estamos em contato mútuo. Um com um, o outro com um. E assim por diante. E falando nisso, é para a gente falar o seguinte, que não há, então... Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Só que não há o sacerdote do sacerdote. Entendeu? Não há um sacerdócio dentro do sacerdócio. Todos somos chamados. Quem aqui não é chamado para o ministério? Isso não existe. No reino de Deus, isso não existe. Qual célula do seu corpo não tem função? Não existe. Fiz faculdade, professor de anatomia achou uma coisa lá que aquilo não tinha função no organismo. Ah, isso aqui não tem função. Só para infeccionar e depois virar uma cirurgia de apêndice. Mas como? Claro que tem uma função. E quando o médico for fazer uma cirurgia e você falar isso não tem função, ele está te enganando. Porque tem. Porque o meu Deus, ele não ia errar não, viu? Ele não ia colocar sobrepeso em você. Quem coloca é o sargento lá, quando você está fazendo, vai para o mato. Aí coloca 4 tijolos dentro da sua mochila, que é pra... isso é sobrepeso, isso é coisa desnecessária. É necessário para o treinamento. Mas Deus não ia fazer isso com a gente. Então, todas as células têm suas funções. Se você está no reino de Deus, logo, você tem uma função, você é chamado, comissionado, tão importante quanto o outro. Qual órgão não é importante? Ou qual é mais importante? Ah, o mais importante é o coração. Tá bom, então eu vou arrancar seu fígado e vamos ver quantas horas você sobrevive. Poucas, porque em pouco tempo aquilo tem tanta toxina que você morre. Ah, então tira o pulmão, né? Minutos. Não há coisas no nosso corpo sem função, num corpo perfeito. Então, se você quer fazer parte do corpo, dê também a sua parte. Não espere ou não terceirize uma responsabilidade a uma pessoa, mesmo que você a julgue mais importante. Existe a sua participação, existe o seu papel, a sua função. Então, ao longo da história, a igreja vem sendo exercida por dois tipos de pessoas: aqueles que fazem o ministério e aqueles para o qual o ministério é feito. E isso tem causado um prejuízo tremendo, porque tem despontado alguns, e esses acabam sendo, né, tanto paparicados que aquilo vai dando alicerce para a pessoa, né, subir mais um pedestal, um púlpito, e outros vão se rebaixando mais. E criou-se esses dois tipos de pessoas dentro do meio cristão, coisa que não era para acontecer, já que somos um corpo. Então, nós necessitamos de um fundamento mais abrangente, um fundamento teológico para ministros, pedreiros, donas de casa, enfermeiras, pessoas no lugar onde vive. Imagine no crente mais super espiritual que você conhece, ou no líder. Ah, essa pessoa é muito fera, se tivesse dois deles, somos nós, lá naquela fábrica que você trabalha, lá naquela universidade que você estuda, lá naquela família que você mora, lá naquele bairro que você mora. Nós somos chamados lá para aquele local, para aquele momento, para aquela história, para aquelas pessoas. Quem que vocês acham que vai mais tocar a vida do meu vizinho? Eu ou o Billy Graham? Deveria ser eu, né? Coisa que não tem acontecido. Viu, Eliasaf? A não ser que eu arrumo encrenca com alguns, porque eu faço parte da diretoria do condomínio lá, então, ou não põe o lixo ali. Então, eu estou mais criando encrenca do que mostrando o reino. Mas temos que ser nós. Né? Ou alguém vai ter que vir lá de longe para influenciar uma pessoa que mora do seu lado, para trabalhar na sua fábrica. O His House, né, mesmo depois de ter tanto contato, intimidade com Deus, e experiência com Deus, ele continuou trabalhando na mina de carvão, durante anos, não sei quantos anos, mas muitos anos, até que Deus pegou e falou para ele: pode parar esse trabalho aí. Mas ele continuou lá, fazia orações, muitas pessoas sendo curadas, e coisas acontecendo, e ele lá, na mina de carvão, trabalhando, influenciando. Então, um sentido da teologia, que não foi eu que coloquei, hein? Copiei do livro. Qual o sentido da teologia? A tarefa contínua e dinâmica de traduzir a palavra de Deus em situações onde as pessoas vivem e trabalham. É lá, não é aqui. Como que nós vamos praticar o cristianismo aqui entre nós? Não tem como. Nós temos que ir lá. Lá naquelas pessoas. Elas que estão necessitadas. Então, esse é o sentido da teologia. Uma teologia bíblica e completamente prática. A única teologia é aquela teologia aplicada. Aquela que tem funcionabilidade. Eu perguntei para a professora de matemática semana passada sobre matemática aplicada e não aplicada. Posso até falar besteira aqui, mas é mais ou menos assim, que a matemática aplicada, ela tem uma funcionabilidade no cotidiano. Você usa um programa ou nas suas contas, e a matemática não aplicada, ela serve para a própria matemática. Estou errado? Olha que beleza. Então é o seguinte. É, então, eu nem olhei para lá de medo, né? Então, a matemática não aplicada, ela reforça a matemática. Ela aplica, ela funciona na própria matemática, mas não tem uma aplicabilidade. Para que, que você quer uma teologia que reforça a teologia? Que explica a teologia, que reinventa a teologia e que de lá cria um problema para a teologia? Aonde vai parar isso daí? A teologia, ela é prática. Precisamos de uma teologia prática. Aquilo que eu aprendi aqui nesse seminário, eu tenho que ficar com fome de sair lá no meu lugar de trabalho, no lugar onde eu moro, e praticar essa teologia. Se assim não for, como diz Lutero, a verdadeira teologia é prática. A teologia especulativa vem do diabo. Então, teologia por teologia, para ficar criando teologias? Quando eu trabalhava numa empresa, o pessoal começou a dar notebook, né? Naquele ramo era uma das primeiras empresas a dar notebook para a gente projetar e calcular e fazer estratégias e tudo. E aí colocou-se um programa que gerenciava algumas coisas. E aquele programa, que dureza! Ele ia mais para trás do que para frente. E depois de cursos e cursos e tudo, e ver o cara que desenvolveu o programa nos Estados Unidos para dar uma aula e tudo, e chegou num ponto, a gente, pá! Ele falou o seguinte, chamava Premiere. Ele falou, o Premiere é uma excelente ferramenta para resolver os problemas que ele mesmo criou. Então, essa é a teologia não aplicada. Ela resolve algumas coisas que ela criou, que vai resolver para lá e que fica ele por lá. E a humanidade está aí. Então, por isso que Lutero falou que a verdadeira teologia, ela é prática. Teologia especulativa vem do diabo. Então, uma teologia que resolve os problemas que ela criou, hã? Que não houvesse, né? Que nem tivesse nascido. Então, o que seria recuperar uma teologia para todo o povo de Deus? Primeiro, primeiro e único, que a praticidade da teologia é superior à relevância da sua teoria. Entendeu? A praticidade da teologia é superior à relevância da sua teoria. Então é muito mais importante, benéfico e aproveitável praticar essa teologia do que ficar, o que isso significa? E tirar dias para ficar num estado zen que não nos leva a nada. Então, quando eu pratico, eu estou cavando o alicerce. Quando eu ouço, eu não sei o que isso significa, viu, meus irmãos? E eu até estava pensando, falei, para que será então que é o conhecimento? Porque aquele que ouve pratica, aquele que ouve não pratica. A diferença está no quem pratica, não é no quem ouve, quem decora. Para quem que então quer um conhecimento, se não a prática? Isso numa casa seria o quê? Chutem, eu não sei. Para fazer uma casa, quem pratica está fazendo um alicerce. E quem tem conhecimento, o que, que é isso na casa? Hã? Não, qual parte da casa seria? Não sei. Não tem resposta nem certa nem errada. É, não sei também. Eu questionei. Falei, será que o conhecimento seria um lustre? Porque é um adorno, né? Conhecimento.
É só a planta, você não mora na planta.
É, pode ser. Grande coisa, né? Não é nada. Então, para que serve a planta na hora da enchente? Vem a enchente, eu me abraço nela e me jogo. Ou o conhecimento é um lustre. Vem a enchente. Eu seguro no lustre e me jogo. Não serve. Na hora da enchente, e parece que a casa estava na beira do rio, né? Porque veio a enchente, o rio transbordou, assim, a casa não estava muito longe do rio, não. E para quem vai fazer uma casa perto do rio, para que vai ficar colocando adornos? Ele quer uma casa firme, precisa de uma casa firme. Sim?
A resposta, eu acho que está no texto, né? Ele fala assim que a pessoa edifica a casa. Agora,
Então ela está se enganando.
Sim.
Quando
vier, não tem nada que segure, né? Então o conhecimento, o saber ou ouvir, ele não garante. Então vir aqui no CPP não garante a nossa vida. Não garante a nossa espiritualidade, não garante a nossa vida com Deus amanhã, quando a gente for embora. Não garante. E quando vier o problema, uma tempestade, uma chuva, quando o rio transbordar, não há CPP que te segure. Não há ministrações que te segure. Não há conhecimento que te coloque ou te deixe de pé no momento da tempestade. Se eu pratico as coisas que Jesus falou, eu estou como que fora dessas circunstâncias. Estou fora. Mãe Teresa de Calcutá, depois do negócio dela estar muito grande lá, e um dos grandes investidores, era a Cidade de Deus que chamava?
Era,
né? A Cidade de Deus lá, foi um dos que começou. O cara faliu. O cara tinha uma empresa lá, faliu, e tinha um repórter que ficava incomodando a tia Tereza lá. E aí ele pegou, tia, por respeito, aí o cara foi lá, falou, viu, e agora? Muitos pais de família estão aí pelas ruas, desempregados, e muito do dinheiro dele, que poderia estar garantindo o trabalho dessas famílias, ele mandou para você, e agora o que você vai fazer? Você vai devolver o dinheiro para ele? E não sei o quê, estava cutucando, aí você vai devolver? Ela falou, vou devolver sim. E um padre lá, não, vou devolver, vem cá. E o cara falou, agora sim, traga a câmera aí, nós vamos filmar. Ela foi lá, abriu o refeitório, falou, está tudo aí, pode levar. Pode levar as crianças, pode levar as panelas, os talheres, as cadeiras, leve tudo. Está tudo aí o dinheiro que ele me deu. Leve tudo. Por quê? Porque ela praticava, ela vivia. Sabe o que ela... Eu acho que nem anel ela nunca comprou na vida. Acho que roupa ela devia ter duas, porque a gente só via uma, né? Acho que devia ser duas iguais. Ela não tinha nada dela. Nada. Brinco, um colar. Não, eu estou comprando uma fazenda lá. Nada. Você vai acusá-la do quê? Aonde que está o dinheiro que o cara te deu? Você colocou numa conta lá na Suíça? Ela praticava. Quando eu limpo as feridas de um leproso, é como se eu estivesse limpando as feridas de Jesus. Conheci versículo, um monte, praticava, um monte. Que coisa linda. Não tenho nada para te esconder, negão, nada. Está tudo aí, pode levar. Leva, põe na rua, onde você vai pôr? Né? Se a casa que não tem condições sanitárias adequadas, imagine na rua então, leve. Não tenho nada meu. Estou aqui, mas vivo com ordens de lá, pratico, tenho atitudes de outro reino, coisas que você não conhece. Ela não respondeu isso não, estou respondendo por ela. Seu feio, fica aqui me incomodando. Estou fazendo coisas de outro reino, você está aqui me empentelhando, vá procurar o que fazer. Estou cuidando de pessoas. Ah, em vidas. Então é diferente quando você pega uma pessoa que pratica versículos do que pessoas que prega sermões, né? É muito diferente. Isso toca vidas. Isso toca vidas, toca pessoas. Essa pessoa é diferente. A hora que a gente começar a praticar isso que está em Lucas, fala, meu querido, você está roubando minha jaqueta? Leve também a minha camisa, você pode precisar dela. O ladrão vai perder a graça. Ele vai perder a graça. O empregado, a hora que ele começar a trabalhar, não mais para o patrão ou para si, o cara vai falar, que beleza. E o patrão também, quando começar a ter atitudes que Jesus mandou, que está lá nas cartas, que Paulo falou, opa, o empregado falou, eu estou tranquilo, eu não preciso fazer lobby, eu não preciso dedurar a colega, eu não preciso varrer o chão só a hora que ele está vendo. Eu trabalhei com uma pessoa assim, né? Eu trabalhava numa empresa lá em Piracicaba, a hora que o chefão chegava, ela pegava um pano e o cara ia embora, ela conversava a tarde toda, fazia nada. Que coisa horrorosa. E você já conheceu um crente que faz isso? não fale nada. Então seria bem melhor que toda teoria viesse carregada de ação e toda ação viesse carregada de teoria. Muito melhor começarmos a agir como Jesus falou, do que ficar estudando o que Jesus falou. Estudo, estudo, estudo e estudo, estudo, estudo. E estudo, estudo, estudo. Se eu colocar todos os vídeos do Pelé e ficar assistindo os lances dele, as aulas dele de futebol, vou assistir aquilo há 10 anos. Depois eu ligo para o Dunga, ou quem estiver no lugar dele, né? Me contrata para a seleção. Já assisti tudo. Já sei tudo. Quando você praticou? Não! Assisti tudo, sei tudo. Sei até de cor as coisas que o Pelé fala. Isso não te dá credenciais, isso não te dá habilidade para você jogar na seleção, nem no time do bairro, porque eu não pratiquei nada. O meu alicerce é zero. Teoria, beleza. Prática, nenhuma. E é isso que o Romildo falou ontem. Os melhores sermões eram onde? Enquanto você caminha. Enquanto está indo para lá e para cá, o Haroldo falou, né? Que nós temos aprendido nas viagens, né? Então, nós fomos para Rubiataba esses dias. Tem irmão que não gosta de comunhão na viagem, não vou falar quem é. Mas a gente foi, voltou, uma beleza, porque são 10, 12, 14 horas num carro e você fala muito, escuta muito. Que beleza! Muito melhor do que estar lá. Então, a gente está aprendendo isso aqui, né, entre a gente. Outro dia o Paulo até queria alugar um micro-ônibus para a gente ir lá para Rubiataba e voltar. Acho que era só para ir lá tomar um café, viu por quê? Era só o período de ir e de voltar, para estarmos juntos, conversarmos juntos. Então, durante o caminho, e a gente está aprendendo isso lá na nossa casa. Quando a gente parava para ter o culto doméstico, nossa, que dificuldade para o menino ficar quieto. E você tem que parar. Não é hora. Não brinca. É um negócio. Aí começamos a fazer coisas diferentes. Estudar as parábolas, mas descontraído. Fica dois lá na rede balançando, não sei o quê, um de pé e a gente falando das parábolas. Aí você para, começa a fazer pergunta, todo mundo entendeu tudo. É outro nível de conversa. Porque não está... Não fechou, sabe, dentro da caixa. Agora é o momento de sermos cristãos, viu? O papai vai ler a Bíblia, tal, mamãe vai cantar uma música. Não funcionava. A hora que começamos a fazer isso, mesmo que disfarçadamente, de uma forma informal, teve muito mais efeito. Assimilam muito mais. Ah, na nossa conversa estamos falando de Jesus. Jesus fez assim, falou para fazer assim. Então isso está tendo mais efeito nesse durante o caminho do que fecharmos um momento quadrado para isso. Francisco de Assis falou que a humanidade possui tanto conhecimento quanto aquele que põe em prática. Ou seja, aquilo que você sabe realmente, biblicamente falando, é aquilo que você pratica. Então, aquele irmão sabe muito da Bíblia. Sabe? E continua batendo na esposa? De ripinha não pode, tem que ser com vara. Então, você sabe o tanto que você pratica. Aquilo que você não pratica não tem efeito, não tem porquê nem desistir. Então, vir aqui no CPP agora, irmãos, e vai ter que tornar algo diferente na sua cabeça, nas suas pernas e nas suas mãos, a partir da próxima segunda-feira, quando você cair no mercado, vamos dizer. Fora daqui é que o CPPI vai fazer ou não diferença na sua vida. Aqui está uma beleza. Tem oração cedo, palavras, conteúdo forte, coisa linda. Muito bom, irmãos. Não joguem isso fora. Só que isso não pode ser uma matemática não aplicada. Algo para ficar em cima da estante. É tal qual o pessoal que tem os salmos abertos no... Qual os salmos? A página está amarela lá. Fui no CPPI. Daqui uns dias nós vamos começar a dar certificado do CPPI também, tá bom? Você leva o certificado e põe lá. Não tem problema o certificado, não tem problema o Salmo 91, não tem problema vir aqui no seminário. Agora o problema tem da gente não mudar de vida no nosso dia a dia. A gente faz umas reuniões lá em casa, uma irmã pegou e falou: eu estou cansada de pregação, eu não quero mais ouvir pregação, eu quero viver algo, quero praticar algo. Estou ouvindo pregações há mais de 30 anos. Outro dia eu fui chamado, outro dia não, já faz uns anos já, estava na igreja lá, vem dar uma palavra para os jovens, vou. Aí eu fui um dia, outro dia, vendo, aí fui lá dar uma palavra, mas assim, zero de motivado. Porque no vento, né? Você fala, mas isso não muda a vida de ninguém. E todo mundo que encontrou com Jesus mudou sua vida prática. Todo mundo. Por que a minha não muda? Pedro falou do reencontro, né? Aquele menininho que encontrou o Pelé e depois, né? Imagina o garoto chegando na casa dele. Quem ouviu hoje o Pelé? E no bairro, aquele menininho, com certeza o apelido dele é Pelézinho. Imagina, um menino de 10 anos foi, ganhou o autógrafo do Pelé e viu vibrante porque encontrou o Pelé e fez a propaganda e pá, olha que o autógrafo, eu entrei no carro dele, ele me abraçou, ele falou para eu me dar o máximo na escola e para papá. Pelézinho, ele ficou o nome daquele menino de Pelézinho, essa vida. Olha o Pelézinho, olha o Pelézinho, Pelézinho. Eu imagino. Porque ele teve um encontro. Aquilo mudou a história dele só porque ele encontrou com o Pelé. E eu encontro com Jesus e isso fica muito mistério. Isso pouco muda. Por que a minha vida não muda? A de Zaqueu mudou. E a gente mete o pau e fala que Zaqueu era ladrão, né? E a Bíblia não fala que ele era. As pessoas falavam que ele era. E ele pegou e falou: eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. Ele já ficou metade mais pobre, viu, Romildo? Se ele tinha 2 milhões no banco, um já era. Vou dar, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mudou a vida dele. Mudou a vida da outra, do outro, do outro. Todos os exemplos. Ninguém continuou com a mesma vida. A vida prática, a vida depois do encontro com Jesus mudou. Então a minha vida lá na faculdade, ela tem que ser diferente. Não diferente, chato, viu? Por isso que eu falei que se Schindler fosse um crentão do nosso sinagoga, ele não ia salvar ninguém, porque tinha que enganar a guarda, tinha que mentir. Não, nós estamos fazendo um material bélico, estava fazendo nada. Não, eu vou comprar essa cara aí para ele produzir material, que era nada. Ele estava mentindo, ele estava enganando pessoas, para salvá-las, algumas, né? Então, eu não preciso ser diferente, chato. Eu tenho que ser um diferente cavando vala profunda. E você recitar versículo, outro dia um cara, eu tenho uma farmácia lá na cidade e tem uma vaga da farmácia. O cara veio, parou o carro e ficou lá a manhã inteira. Ele foi sair, eu estava lá fora. Falei: ô senhor, aqui é uma vaga da farmácia, né? Próxima vez acho que o senhor podia parar um pouquinho do lado. Deus sabe todas as coisas. Eu não sei, ele falou um versículo para mim, sabe? Mas assim que Deus é o maior e nós estamos na bênção e... Certo. E? A vaga? Continuo. Estou acreditando no que você está dizendo, mas a vaga da farmácia, entendeu? Vem um senhor, vem uma senhora, vem alguém do pronto-socorro, Jesus, pé, como que vai comprar o remédio? Deus é o maior, mas ele vai comprar o remédio. Então o senhor parar o carro ali. Uma pessoa me roubou lá na farmácia. Trabalhava, roubava. Aí descobriu que roubou, tudo, fico conversando com ela. Falei: chama sua mãe lá, porque bateu um papo pra ela. A mãe dela veio. Falei: então, minha senhora, sua filha me roubou. Estou chamando a senhora, porque né, a senhora é crente, a filha da senhora é crente, a filha da senhora dá aula na escola dominical para os meus filhos. Então, eu estou falando para a senhora, para isso não criar um, né, uma fofoca por aí. Estou informando para a senhora, na frente dela. Ela não fez. Mas como ela não fez? Não, ela. Senhora, não. Ela falou: eu vou orar e Deus vai revelar quem fez isso. Falei: então, Deus já revelou para mim. Que revele para a senhora também. Então a gente fica: oh Deus, e vai revelar, oh Deus é maior, mas eu continuo pecando aqui. Oh Deus é isso, e Deus. Oh, gente, não resolve eu decorar a Bíblia. Não resolve eu participar do seminário se eu não quiser mudar a minha vida. E sabe quem vai querer mudar a sua vida? É você, meu querido, não sou eu, não é nada. Existe uma decisão única, sua. Vou viver ou não vou viver praticando aquilo que eu sei. E olha que nós já sabemos muitas coisas, hein? Muitas coisas. Inúmeras, muito mais do que a gente pratica. Logo, estamos intoxicados. Isso faz mal. Toxina no nosso corpo faz mal. Muita coisa circulando que não é usada. Isso é toxina. Isso atinge célula. Isso dá câncer. E sabe o que é o câncer? É uma célula sendo reproduzida de uma forma não normal, que reproduz outra célula não normal, não normal. E nós vamos ficando anormais, porque não praticamos. Sabia que o nosso corpo, se a gente não fizer exercício físico, né, ou andar, ou caminhar, um pedreiro não precisa fazer exercício físico nenhum, nunca precisa ir para a academia, porque ele está trabalhando, o corpo dele, o nosso corpo não foi feito para ficar parado, quieto. Isso produz toxina. Seu corpo precisa de movimento para ele limpar toxinas. Sabia? Limpa. Limpa artérias, limpa veias. E leva as toxinas para o fígado quebra e beleza. Agora, se eu não pratico, se eu fico a meditar, o meu corpo para. Logo, tem muita toxina. A toxina me deixa até tonto. Precisamos, então, não nos conformar com este processo de teoria e prática em dois passos, separados. Teologia e prática. Desculpa. Teologia é uma coisa, prática é outra coisa. Matemática não aplicada e matemática aplicada. Isso não existe. A teologia, ela é prática. Precisamos viver a teologia, precisamos viver o reino de Deus na Terra. Mostrar Jesus para essas pessoas através das nossas vidas. O Henry Nouwen, o Eliasaf é mestre em Henry Nouwen, falou que a teologia não é um meio de pensar, mas um meio de viver. E um outro amigo dele falou que a obediência ao Deus vivo deve estar além dos muros teológicos, que esses servem apenas atualmente como limites. Então você vai estudando, quer fechar um conceito, quer amarrar as coisas, quer acreditar e nos... Isso só me prende. É só amassando barro que não leva para nada, nem para fazer tijolo. Cavar a vala profunda, por isso que eu falei que o reino de Deus está de ponta cabeça, porque é cavando, é indo para baixo, é servindo. Né? Quer ser o maior? É para ser o maior, né, Romildo? Que jeito? Servindo. Servindo. Não me julgando superior, não me colocando além dessas pessoas. Existe um livro, vou fazer um comercial também, Os Outros Seis Dias. Esse livro, ele foi um dos que deu a ideia para a gente fazer essa revista para quem você trabalha. Não sei se vocês se lembram dela. Essa revista para quem você trabalha, trouxe dela, Christopher? Acho que não, né? Eu dei uma olhada lá, não vi. Mas se tem lá, tem. Leiam a revista. Ela fala um pouco disso, voltado mais para vocação, trabalho. E aqui tem uma, dentro do livrinho tem uma história, que eu lembro certinho quando a gente estava discutindo sobre a revista, e o Pedro contou essa historinha, e eu li essa historinha aí. Que um cara falando a história do pai dele, que o pai dele era vendedor de peixes, peixeiro lá no mercado. E ele falou que chegou uma senhora muito rica para comprar uma carpa. A carpa é fresca? Claro que é fresca. Veja os olhos, a textura da carne. E o cara dando uma aula, o vendedor de peixes, para vender aquela carpa para a senhora. E ele fala, o cara falando do pai dele, mas aquilo fazia parte do jogo. Né? As perguntas da mulher e a argumentação dele, tudo. No fim, ele catou o peixe e falou, olha que coisa mais linda. Eu lembro do Pedro falar, até eu falei, nossa, a gente podia botar isso na capa, né? Para quem você trabalha? O cara vendendo um peixe na feira. E aí a mulher pegou e falou para o cara, exemplo, nossa, você acertou no seu chamado. Você foi chamado para isso. E ele coloca, o meu pai sim acertou no seu chamado. Ele coloca, porque o meu pai era. Meu pai trabalha de tempo integral para o Senhor. Ele é profeta e rei no negócio de peixes. Então o cara manjava de peixes, sabia de peixes, mas ele trabalhava como um homem íntegro, não íntegro de não pisar na bola. Ele sabia tudo de peixe. Sabia o olho, a textura, a escama, etc. E as pessoas reconheciam que aquele cidadão era conhecedor da arte de peixes. Eu estou colocando esse exemplo para te mostrar o seguinte, eu não preciso ser um religioso profissional para ser um bom cristão. Eu posso vender peixe e ser chamado para vender peixe. E ali executar uma tarefa para o reino de Deus, que não é só e apenas de ganhar sustento, que isso vem em último plano, em terceiro plano nas minhas contas, mas eu posso executar ali um papel de cristão, que isso influencia, toca pessoas através do meu trabalho que é dedicado ao Senhor, não ao peixe. Vendo esse peixe, estou trabalhando como se estivesse trabalhando para o Senhor. Madre Teresa, o trabalho dela era limpar os leprosos. E ela falou, quando eu limpo, era como se eu estivesse limpando as feridas de Jesus. Então, quando eu trabalho, como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. Meu trabalho, não, eu sou enfermeiro, não tem jeito. Eu sou advogado, tem jeito. Sou professor, sou aluno, sou filho, sou pai, sou avô. De alguma forma, em algum lugar, em algum momento, há como expressar o reino de Deus no seu trabalho. Então a ideia dessa revista para quem você trabalha é que antes do trabalho, antes do pecado, já existia o trabalho, certo? Quem inventou o trabalho foi Deus. Porque a turma fala que quem inventou o trabalho não tinha o que fazer, né? Não. Quem inventou o trabalho foi Deus. Ele tinha muito o que fazer. E ele colocou ali o homem para cuidar. Ele já deu o trabalho para o homem. Depois do pecado, tem outra conversa. Ah, agora você vai pegar o seu sustento da terra. Vai ter suor, vai ter fadiga, vai ter cansaço. Parece que isso não havia antes. Tal como o parto, né? Parece que não havia partos, dores no parto antes do pecado. Não sei como, né? Porque as terminações nervosas sempre foram feitas. Será que nasceu algum filho antes do pecado, Roberto? Provavelmente não, né? Então depois a gente perguntava para Eva. Mas parece que o parto seria sem dores, como que parece que o trabalho não era para ser fadigoso. E é uma canseira trabalhar. Só que isso foi depois. Agora, se você trabalha para você, para o seu sustento, isso fica muito fútil, fica muito difícil, muito cansaço. Agora, se eu trabalho para Deus, beleza, estou fazendo o meu trabalho melhor. Não trabalho para o senhor chefe, trabalho para Jesus. Né? Ele é o meu patrão. Então, se eu trabalho para Deus, está tranquilo. Né? A minha tarefa é bem executada e não é simplesmente para mim. Ela é para Deus. Que hora que eu devo acabar? Você que está controlando aí. Então, as nossas ocupações ordinárias, normais, encontram seu verdadeiro significado em algo muito maior do que a realização pessoal ou o ganho financeiro. O pessoal da Reforma, eles falaram que eles estavam desenvolvendo uma teologia de chamado em contraste com o monasticismo. Porque as pessoas elas tinham uma ideia de que existia um estilo de vida superior. Por isso saiu para os monastérios. que eu até ontem eu estava achando essa ideia muito jóia, assim, se retirar, ficar no monastério, que beleza, né? E sem essas perturbações do dia a dia, né? Cobrador, né? Cobrador ligando e gente tocando, isso. Nossa, muito melhor ficar no Zen lá. Calvino e Lutero falaram o seguinte, que o monastério era um lugar em que não havia possibilidade de viver a vida cristã. É muito zen. Está longe do centro, do mercado, do que tem que ser. Então, o cristão se retirar e o mundo. A tarefa de Deus era para Adão cuidar do mundo. Então, a tarefa do piloto, do enfermeiro, do médico, é também cuidar do mundo, do plantador, de quem colhe, de quem desenvolve uma máquina, de quem pilota um avião, é de cuidar do mundo. Então o trabalho já existia. E eu devo cuidar, trabalhar, tendo isso como vocação ou não. Agora, se eu acredito que o meu chefe não é aquele e é Deus, eu serei íntegro no que eu estou fazendo. Não vou me economizar. Ok? Eu quero ler algumas frases que Lutero falou. Paciência, hein? Está aos 45 já do segundo tempo e tem olhinhos fechando. Presta atenção. Só para acordar. Palavras de Lutero. Os votos monásticos repousam sobre a falsa suposição de que existe um chamado especial, uma vocação para a qual os cristãos superiores são convidados a observar os conselhos da perfeição, enquanto os cristãos comuns só cumprem os mandamentos. Mas a vocação religiosa especial simplesmente não existe, desde que o chamado de Deus vem para cada um nas suas tarefas comuns. Eu não preciso deixar de ser pedreiro para ser santo. Se eu parar com o meu trabalho, com a minha profissão de pedreiro, para virar um religioso profissional, Deus não se agrada mais disso ou menos disso. Isso não tem sentido de ser. Isso só tem sentido de ser se eu eleger uma vida superior, que eu tenho chamado e o pedreiro não tem chamado. Meu querido, se eu passar a entender que o outro não tem chamado, ou que o chamado é só para crente, quem que você acha que iluminou Schindler de fazer aquela maluquice? Foi o diabo? O diabo queria matar os judeus. Quem que você acha que iluminou Santos Dumont a chegar nessa coisa que ele chegou? Ou Thomas Edison? As pessoas estão servindo, cuidando do mundo, coisas que Deus mandou Adão fazer. As pessoas estão beneficiando a sociedade, cuidando da sociedade. Então, quando você cuida da sociedade, serve a sociedade, você está cumprindo a ordem original que foi dada a Adão. Pedro Arruda falou que outro dia ele estava, no dia antes da gente ir para Ubiataba, ele estava no aeroporto em Curitiba. O aeroporto, aquela bagunça cheia de gente, não sei o que tal, ele foi e comprou lá uma fichinha de um salgadinho e de um suco, achou um espacinho no balcão e foi pedir o suco dele, o salgado dele. Ele ficou tão impactado com aquela senhora que o atendeu, que ele falou isso para mim na viagem, falou radiante de alegria. Depois, na pregação dele lá em Rubiataba, ele mencionou de novo essa senhora, que ele falou que a senhora parou na frente dele, eu não lembro as palavras certas, mas boa noite, posso ajudá-lo? O que, que o senhor precisa? Ah, que bom, o senhor quer de frango ou de carne? Foi lá, ele falou, sorrindo, alegre, aquela bagunça no aeroporto. E a mulher ali parou o mundo para ela o atender. Aí foi lá, pegou, deu para ele. Parece que ela falou, Deus o abençoe, vá com Deus. Assim, ele ficou bobo. Porque uma pessoa, uma garçonete, uma senhora, estava servindo a sociedade. Com alegria. Ela não estava fazendo aquilo para o patrão de jeito, maneira, porque gente que trabalha assim não trabalha para o patrão. Ela queria beneficiar pessoas, abençoar pessoas. Eu te abençoo com essa esfirra. Gente, ele estava irradiante com aquela mulher. Na pregação ele citou a mulher lá em Ubatuba. Porque a mulher serviu uma esfirra com uma perfeição. Como que serve uma esfirra com perfeição, né? Mas ela veio com alegria nos olhos, né? Minha esposa falou que outro dia também parou no São Paulo, voltando do aeroporto com o pai dela. O cara parou: boa noite, eu me chamo tal, eu vou servi-los nessa noite. Que vocês já escolheram o pedido de vocês? São pessoas diferentes. São pessoas que brilham. Esse cara, ele podia ser garçom, ele podia ser médico, ele podia ser o que for. Ele ia se dar bem, ele ia fazer aquilo bem. Você vê pessoas que falam, esse cara, ele podia ser o que for, ele ia se dar bem. Você vê, não sou São Paulino, mas você vê um goleiro igual o Rogério Ceni. Você fala, esse cara, ele é determinado, ele faria bem qualquer tarefa que ele se dedicasse a fazer. Não, eu vou ser diretor de futebol, eu vou ser um médico, ele ia ser um excelente médico, porque o cara, ele é dedicado, ele faz, ele quer fazer. Aquela garçonete abençoou a vida do Pedro, servindo uma esfirra, gente. Deus tocou nele, ele veio embora rindo, o avião podia atrasar, ele estava alegre, porque uma pessoa o tocou. Serviu esfirra com a mão direita, não com a esquerda. Perfeita. Perfeita. E como que eu faço isso no meu dia a dia? Como que eu faço isso lá na faculdade? Com a minha tarefa, durante a prova, em contato com os colegas, desenvolvendo trabalho em equipe. Como? Nesse mundo de hoje. Não sei te responder, mas que tem jeito, tem. Pesquise, futrique, fuce e faça algo diferente, fuce e face, faça algo diferente, lá na sua faculdade, lá na sua padaria, lá na sua construtora, lá na sua fábrica, no seu mercado de peixes. Eu tenho que desenvolver isso aqui com amor, que no final das contas Lutero falou, se não for com amor, perdeu-se, e é com amor para a sociedade, não para a igreja só de crente. Você acha que aquela mulher sabia que o Pedro Arruda era o Pedro Arruda, um cara que escreve na revista e que prega? Nem sabia, nunca tinha visto um careca mais brilhoso que aquele, porque eu nunca passei por lá. Ela atendeu Pedro porque era um cidadão ali no balcão. Então você não precisa tratar bem só os crentes, ou fazer bem para os crentes, ou fazer bem porque é na igreja. Eu já falei para vocês, né, que eu descobri lá, eu fui jogar bola na sexta-feira, muito contente com os meus filhos, porque eu achei aquilo era tão bom quanto preparar a mensagem. Então quando eu penso diferente, eu posso fazer diferente. Meus irmãos, amanhã a gente continua. Deus os abençoe.